Algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim, Rodrigo, você estava nos vinhedos do norte da Itália? Eu fiquei, por quê? Porque você está meio... Ai, como é que fala? Como é que fala quando você queima com o sol? Está meio bronzeado. Falei, não, foi porque ontem a gente teve o dia, a Rua da Paz. Eu ia falar o Dia da Alegria, a Rua da Paz, né? A nossa versão com foco mais em paz, pensando no momento em que a gente está vivendo. E a gente ficou muito feliz por tudo que aconteceu. A gente ficou extremamente, a gente ainda está extremamente feliz, foi muito legal. A gente teve muitos voluntários, assim, os brinquedos das crianças deu assim no limite da coisa, mas ainda conseguiu sair alguns. Está certo que algumas crianças de 13, 12 anos ganharam os brinquedos mais um pouquinho infantilizados, mas é bom porque Jesus falou, né, que a gente tem que ser como uma criança para entrar no reino. Então, literalmente, vamos dar brinquedo para essa criançada grande, para eles se tornarem como crianças. E tudo funcionou de uma maneira muito legal. E a gente, às vezes, faz essas coisas e a gente olha e fala assim, legal, porque a gente vê o sorriso, a gente vê as brincadeiras, a gente vê tudo o que acontece ali. Mas o Alê mandou ontem para a gente, no grupo do conselho, um feedback em áudio de uma pessoa que nos mandou. E eu não entendi, Alê, se você ia mandar no grupo da igreja ou se você falou, como eu queria mandar no grupo da igreja. Ah, sim. Não, perfeito, perfeito o teu cuidado e com isso, relacionado a isso. E a pessoa que mandou esse feedback foi uma coisa muito legal, sabe por quê? Porque eu poderia dizer assim, eu resumiria em três coisas o feedback que foi dado para a gente num áudio extremamente emocionado. Isso há de se considerar, porque a diferença é... Legal aí, obrigado. Tá. Outra coisa é, não tenho palavras para tentar descrever a minha gratidão e coisa e tal. E eu percebi uma coisa nessa fala, nesse feedback. Primeiro, como a nossa cidade precisa da igreja inserida nela. Foi a primeira coisa. Sim, vocês fizeram algo tão maravilhoso em cada detalhe, em cada cuidado... A gente viu e a gente percebeu o quanto que vocês se programaram para aquilo, o quanto que vocês se empenharam para aquilo. E essa foi a primeira coisa que eu notei. Como que a gente, como igreja, precisa sempre estar pisando na rua, no solo da onde as pessoas vivem. Porque elas têm necessidades. As pessoas têm necessidade da igreja se posicionar, como a gente teve o privilégio ontem, exclusivamente, de se posicionar, de estar ali fora. Mas tem uma segunda coisa também que eu percebi. O quanto que Deus foi bom, como nós cantamos aqui, nos dando tudo que a gente precisava para fazer uma festa muito bonita. O quanto que a gente pôde olhar e dizer assim, Deus, eu acho que não vai dar os brinquedos, não. E acho que não existe nada pior do que a gente fazer uma festa e dizer, ó, meu queridinho, acabou. E foi exato. O pessoal depois saiu para comprar brinquedo antes de tudo. Então foi maravilhoso ver como Deus, Ele foi conduzindo essa coisa da gente, Deus, a gente espera os lanches que chegaram, tudo, tudo, os voluntários, tudo. Tudo foi surpreendente se tratando de como Deus tem sido bom na gente como igreja. De uma igreja que, sinceramente, como a gente gosta de brincar carinhosamente, ela não existe, porque não é nem uma igreja pequena quem somos. É uma igreja que, pelos padrões naturais, não se coloca nem como pequena. Mas é quase como se fosse uma igreja de lares. Mas... pequenez, ou pelos padrões da nossa sociedade, a gente sabe que o que a gente faz, o que Deus tem feito através de nós é algo assombroso, porque tem muita igreja grande e que às vezes infelizmente não faz ou não tem a oportunidade. Então eu fiquei muito feliz com isso. Mas também, sabe o que eu fiquei mais feliz? Quando a gente trouxe os voluntários aqui para dentro e o Aleph trouxe um devocional. E o Alê trouxe, olha, porque aquele texto, né, que fala assim, fazei o bem, fazei o bem. E aí eu estava lendo o texto lá no fundo, e aí o texto diz assim, né, fazei o bem sabendo que o dia está próximo. Aí eu falei, cara, como é que o Alê vai explicar isso aí para o pessoal? Como é que vai falar para um monte de gente, né, que é voluntário e que não sabe nada? E o Alê falou assim, e aqui está dizendo, vamos fazer o bem, porque logo, logo Jesus vai voltar. E eu quase dei um glória ali atrás. Porque eu falei, é isso mesmo. Que esses jovens, essas pessoas saibam que nós acreditamos nesse Jesus que vai voltar. E o que significa um Jesus que vai voltar? Um Jesus que reina. Então foram essas três coisas que eu fiquei maravilhado. O quanto que a nossa sociedade, as nossas cidades precisam dar posicionamento da igreja, faz um posicionamento santo, correto. O quanto que a gente tem que levantar as mãos para o céu e dizer, Pai, nós te agradecemos por essas pessoas que o Senhor está trazendo e fazendo com que a gente participe de uma coisa tão grande. E em terceiro lugar, essa coisa de Deus, obrigado porque a gente confessa a Jesus, o nosso Senhor, aqui nesse lugar. E quando eu olhei para Daniel capítulo 2, eu olhei para esse texto e eu falei assim, Deus, é esses três pontos que estão aqui em Daniel capítulo 2. A gente começou uma caminhada desde a semana passada em Daniel. E a gente começou essa caminhada porque Daniel é um texto muito bom para a gente, porque Daniel está exilado na Babilônia. Foi levado cativo para a Babilônia. Não está como um escravo naquele sentido que a gente pode imaginar, de sofrendo tantas coisas, mas o perfil ou a dinâmica de Daniel como escravo ela é um pouco diferente, até mais perigosa, porque Daniel está sendo encarcerado sem correntes. Ele está sendo moldado, a sua mente tem sido formatada para ele se tornar um babilônio. E esse livro é um livro que está aqui para dizer é possível sim manter-se fiel, mesmo vivendo e pisando na Babilônia. E aí quando a gente olha para esse texto, a gente vai olhando para esse jovem Daniel, e algum tempo já passou aqui, Daniel acho que ainda é um jovem, deve ter agora uns 16 anos, e ele se encontra diante de uma outra tensão. E quando eu olhei para essa tensão, onde você vê que o rei Nabucodonosor tem um sonho, aí ele pega todos os grandes místicos do seu tempo, do seu reino, e diz, eu quero que vocês me deem um sonho, e eu quero que vocês interpretem sonhos, mas nenhum deles consegue. Por quê? Porque por mais que a nossa cidade seja muito sofisticada, mas ninguém consegue fazer o que a igreja pode fazer. E aí o Daniel olha para isso, e aí há um mandato do rei dizendo, ó, mate todos os magos, mate todos aqueles que têm essa coisa mística, porque eles não me servem. Aí o Daniel olha e diz, me dê um tempo. E o que Daniel faz? Daniel ora, dizendo, Pai, me dê essa interpretação. E me dê esse sonho para eu revelar. O Senhor dá. E aí ele tem um sonho, ele conta esse sonho, e ele revela esse sonho de uma estátua, e aí ele vai dizer assim, ó, o nosso reino, a nossa mensagem é de que Jesus vive, de que Deus é o reino e o reino de Deus está vindo. Então, praticamente, são essas três coisas que eu quero ver com você. A gente não vai ler o texto, porque o texto é longo, mas eu vou narrando e lendo algumas coisas que é importante de você gravar aí no seu coração. Então, a primeira coisa que eu quero que você veja aqui comigo nesse texto, do capítulo 2 de Daniel, é que discípulos de Jesus, eles são chamados para sim viver na Babilônia. Babilônia não é apenas o contexto de Daniel. Babilônia é a cidade onde nós vivemos, a cidade dos valores ante-Deus, a cidade que preza muito por um discurso muito eloquente, por um discurso muito de suficiência, mas que algumas vezes se encontra diante de um dilema que diz, não sabemos resolver. E aí acompanha comigo. Aí então no verso 1, capítulo 2, diz assim, no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos, e a sua mente ficou perturbada a ponto dele não dormir. Então, esse rei é o grande rei da época. É o grande rei desse lugar. É o mais poderoso. É aquele que talvez todos nós buscaríamos para saber como é que você faz para ser como você é. E esse rei tão poderoso foi golpeado por um simples sonho. Um sonho que talvez ele não se lembre, mas é um sonho que perturbou. E o perturbar aqui não é aquele sonho. Ele falou assim, caramba, eu queria saber o que eu sonhei. É uma coisa que fica martelando. É uma angústia que fica na mente incomodando ele. E fica dia após dia, momento após momento, segundo, dizendo, ó, esse sonho tem alguma coisa para me dizer. Então esse homem chamado Nabucodonosor, esse grande rei da Babilônia, é alguém que por causa de um sonho, de uma noite mal dormida, perde o seu chão. E aí o que, que ele faz? Convoca os magos, convoca os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos. Ele diz, ó, venha todo mundo, venha toda a nata do meu império, porque eu preciso saber o que está acontecendo. Então ele pega os melhores e ele faz um apelo dizendo, ó, eu preciso saber o que esse sonho que está me incomodando quer dizer. E o que, que acontece? Todos esses homens convocados olham para ele e dizem, então, Senhor, nos conte primeiro o sonho, e aí a gente interpreta. E é aí que começa a coisa já para a gente. Porque eles começam a olhar e dizer assim, a gente precisa saber o sonho, Nabucodonosor. E a gente não sabe se Nabucodonosor não sabia muito bem o sonho, ou se Nabucodonosor pensou assim como o texto diz, vocês estão querendo é me enganar. Vocês estão querendo saber o sonho, sabe por quê? Porque daí eu conto o sonho, vocês inventam qualquer coisa e aí está todo mundo muito bem. E o que, que Nabucodonosor faz? Eu não quero que vocês simplesmente deem interpretação. Se vocês são bons, se vocês conhecem os deuses, se vocês conseguem ler o mundo através das estrelas, dos cosmos e tudo isso, eu quero que vocês me dêem o sonho e me deem a interpretação. E eles começam a dizer, não, mas a gente não consegue. E Nabucodonosor diz, então que vai morrer todo mundo. Se ninguém souber o que está acontecendo, todo mundo vai morrer. E aí eu começo a olhar para isso e eu começo a ver, ok, o rei da Babilônia, o mais poderoso, teve um sonho, aquilo está martelando na cabeça dele, ele pega todos os recursos que ele tem, mas todos os recursos que ele tem não conseguem resolver a sua angústia. Todos os recursos que Nabucodonosor tem não conseguem trazer paz no seu coração. E aí ele convoca a ponto de ir no máximo e dizer, ó, eu não posso nem confiar em vocês para que vocês interpretem o meu sonho. E ele diz ainda mais, olha, parece que eu dei 3 anos, porque lembra que foi 3 anos para eles aprenderem a lidar com toda a cultura e toda a religião babilônica. Ele diz, não, mas eu dei para vocês anos de estudo, eu dei todas as ferramentas, como é que vocês não podem interpretar? Porque por mais que a Babilônia, em que você e eu vivemos, nos dê muitos recursos, a Babilônia sempre é profundamente limitada. Por mais que a gente viva numa Babilônia que abre um leque dizendo a gente tem todas as respostas, sempre chega um momento em que eles dizem nós não sabemos o que fazer e nem sabemos como agir. E aí é dentro desse contexto. Olha, por exemplo, o verso de número 8. Então o rei respondeu, eu já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Verso 10. Os astrólogos responderam ao rei, não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Rei, desculpa a sinceridade, mas não existe homem na terra que pode fazer o que o senhor está pedindo. Desculpe ser sincero com o senhor, mas o que o senhor está pedindo é loucura. Ninguém vai te dar essa resposta. Consegue ver como a Babilônia, por mais que tenha altos padrões de pensamento, ela ainda assim é limitada? O que o senhor está pedindo é surreal. Verso 11, aliás, ninguém nunca pediu algo como esse, rei. Ninguém nunca pediu algo assim, isso foge ao nosso controle. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Quando eu olho para isso daqui, eu me pergunto, Deus, aonde que a igreja está nisso daqui? E você consegue ver aonde a igreja está aqui? Na cultura babilônica, ninguém consegue responder ou ninguém consegue trazer uma paz suficiente para acalmar a alma de Nabucodonosor. Não existe ninguém. Na verdade, vamos além. Somente os deuses podem fazer, mas os deuses não habitam aqui. Os deuses não pisam nesse andar. Consegue ver o que a gente tem aqui? É o chamado do que significa ser igreja habitando na Babilônia. Nós somos a resposta a uma cultura do ódio. Nós devemos ser uma resposta na cultura que tem os seus preferidos, amando todos aqueles que vêm na nossa direção. Mas não só na nossa direção, pisando no mundo onde eles vivem. Porque você pode achar muito bem, e a nossa cultura ela é muito boa de fingir isso, de que talvez você conheça gente do teu lado, da tua convivência, que parece que não precisa de Deus. Parece que tem todas as respostas, mas não se engane. Chega um momento da vida que até o maior dos mais poderosos vão se encontrar num dilema onde eles vão dizer, eu já experimentei de tudo, eu já peguei todos os meus magos, os meus encantadores, os meus astrólogos, mas eu ainda não encontrei a paz. E é aí onde a igreja entra. Como aqueles que dizem, não, nós conhecemos um Deus que pisa no nosso mundo. Nós conhecemos um Deus que consegue fazer ou trazer aquilo que o rei precisa. Porque essa história de que os deuses não vivem entre nós é balela. O próprio Deus habita na sua igreja através de mim e de você. E quando você ouve um discurso de uma pessoa que manda um feedback dizendo, eu olho para vocês, eu vejo o amor de Deus, não fica para mim mais evidente isso. De que não os deuses habitam no nosso meio, mas o próprio Deus habita no nosso meio. Como, Rodrigo? Através de cada oportunidade que a gente está tendo nessa igreja e a partir dessa igreja para aprender qual é o nosso papel como homens e mulheres que habitam numa Babilônia que está necessitando urgentemente de mim e de você. Esse é o grande ponto. Você vive na sua Babilônia e a sua Babilônia tem gente sedenta por descobrir esse Deus que habita entre nós, esse Deus que não é distante. Então essa é a primeira coisa que eu queria que você notasse aqui comigo. A Babilônia, ela pode ter um discurso muito eloquente, de muita sabedoria, mas ela é limitada. E é aí que a gente entra com as boas notícias de um Deus eterno e infinito. A segunda coisa que eu quero que você veja é que além de discípulos de Jesus trilharem o caminho da Babilônia, sendo uma resposta às necessidades dela, é que nós também não carregamos apenas esse ofício de andar, mas nós somos sustentados pelo próprio Deus. Como eu acabei de citar todos os exemplos que a gente teve aqui no Cáliz. Porque olha só o que acontece, olha o verso 14. Surgiu esse decreto, ó, todos vão morrer, inclusive Daniel. Verso 14. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso, ousadia. Daniel é ousado, já saiu a sentença. Mas Daniel diz, não, não é assim que funciona, rei. Daniel vai na direção dele e perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Veja uma coisa importante. Os magos, quando os magos ouvem do que o rei quer, a primeira coisa que os magos dizem é o quê? Rei, nos dê um tempo. Nos dê um tempo para a gente conseguir pensar o que está acontecendo. E o que, que o rei diz? Vocês querem tempo para me enrolar, eu vou matar todo mundo. Daniel chega e diz, ó, rei, o que o senhor está fazendo não está certo, não. Dê um tempo que eu vou te interpretar. E o que, que acontece? O rei dá um tempo. Consegue ver a providência de Deus criando os espetáculos na nossa vida? Consegue ver como Deus vai, ele vai conduzindo algumas coisas que para alguns não dão certo e para a gente dá certo? Você fala, por quê? Porque Deus vai providenciando esses encontros dentro do seu poder para que a gente seja esse objeto de ousadia na vida daqueles que precisam ouvir as boas novas de um Deus que os ama. E aí o que, que acontece? Daniel, se você olhar no verso 17 do capítulo 1, olha aí o que, que diz. O capítulo 1, verso 17 do 1. A esses quatro jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Ponto. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. E aí eu tenho uma pergunta para você. Quando Daniel procura Arioque dizendo, eu vou dar essa interpretação, você acha que Daniel sabia que ele já tinha esse dom? Ou você acha que o bicho foi na raça e na coragem? O que, que você acha? Será que ele sabia? Oh, o texto está escrito. Daniel escreveu depois de saber de tudo isso. E aí eu fiquei me perguntando essa semana inteira, essa foi a pergunta do texto. Deus, Daniel sabia ou não sabia? Não sei. Talvez a gente possa dividir as nossas opiniões. Mas a grande questão aqui é, se Daniel não sabia, Daniel é profundamente ousado. Porque os caras que estavam ali do lado, que conheciam todas as estrelas e tudo mais, não souberam responder. E Daniel, diante da sentença de morte, diz, não, peraí, eu vou dar. Então, se Daniel não sabia que ele tinha esse dom de interpretar sonhos, Daniel é um cara que a gente olha e diz, que ousadia. Agora, se Daniel sabia que tinha esse dom, o que me chama a atenção a respeito da sua postura é que ele poderia chegar assim, não, Arioque, ó, não, vamos lá. Vamos lá, porque eu já vou interpretar, já vou dizer o que vai acontecer e não vai precisar morrer ninguém. Mas o que, que Daniel faz? O que, que o texto diz? Verso 17. Daniel voltou para casa, contou o problema a seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Sadraque, Mesaque e Abidnego. E lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus, que tivessem misericórdia acerca deste mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Se Daniel sabia que tinha esse dom, o que eu quero que você perceba é que mesmo sabendo que poderia ir interpretar, Daniel ora. Daniel não se apoia no seu dom, porque Daniel sabe que um dom é um canal de ser um instrumento de Deus. É uma finalidade aonde você serve ao Senhor, interpretando os sonhos de Nabucodonosor. Então, independente de saber ou não, o que eu quero que você perceba é que Daniel ora sobre tensões da vida. E aí, mais uma vez, eu tenho que te lembrar o quão importante é a vida de oração, mesmo diante das tensões que você e eu vivemos. Outro, por que mesmo? Porque a gente prefere ficar resmungando do que orar. A gente, às vezes, prefere ficar se amargurando ao invés de fazer o que Pedro diz, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. A gente prefere ficar se alimentando daquilo ao invés de dizer, Deus, ó, tá aqui, a minha parte eu fiz, agora é contigo. E aí o que eu percebo também em Daniel, mais do que orar, sozinho, o que, que ele faz? Ele se chega aos seus amigos. Ele os leva em oração. Porque uma boa experiência de fé não é quando a gente guarda muita coisa do que Deus nos diz, mas é quando a gente compartilha com aqueles que estão ao nosso redor. Eu achei, na verdade, essas são as coisas que mais quebram meu coração para o bem quando se trata de igreja. Tuane participou, não sei se foi, segunda passada, das mulheres orando. A reunião das mulheres de oração de 15, 20 minutos. Foi segunda, né? E a Tuane falou para mim assim, Rodrigo, foi muito legal. Cara, foi rápido, mas foi tão precioso. E quando a Tuane falou isso, eu falei, ainda há esperança, Deus. Porque não existe nada mais maravilhoso do que a igreja que ora. E ora em cima de dilemas. A gente está toda terça-feira orando aqui. E a gente, esse é um dos leques da oração. Mas é tão legal porque a oração de segunda, pelo que eu pude entender, é a oração pelos filhos. E eu te pergunto, que filho não precisa de oração? Todos precisam de oração. Quero os que estejam aqui, eu quero os que não estão. Porque não existe uma coisa que cause uma segurança, a gente não sabe o que vai acontecer. E a Tuane falou, olha que coisa boa. E eu falei, que coisa maravilhosa, é muito mais do que boa. Uma igreja que ora de joelhos é uma igreja que consegue manter-se em pé. Eu digo isso sempre, que eu acredito que grande parte dos frutos que a gente colhe hoje, de tanta coisa boa que a gente experimenta aqui, com a nossa vizinhança, que todo mundo chegou e falou assim, cara, o que vocês fazem é maravilhoso, a gente ficou 2 anos sem ter isso, e a gente ficou, quando vocês vão ter? E assim, se precisar de qualquer coisa, conte com a gente. Para mim, isso é resposta das reuniões de terça e depois, quinta-feira à tarde, Dona Cleusa fazia, que a gente estava reunidos aqui atrás, Dona Wanda, porque a gente dizia, Deus, que o bairro conheça a gente, que o bairro conheça a gente, que o Senhor nos dê portas e oportunidades. E eu acredito que o que a gente experimenta hoje é frutos lá de trás. E por que a gente às vezes não ora? Porque a gente também quer que seja instantâneo. E a oração nesse momento é entrega. Mas os frutos, se virão ou não, a gente pode às vezes ver, às vezes não. Pertencem ao Senhor. O nosso papel é entregar. E o que Daniel faz aqui é entregar. E só que ele entrega de uma maneira diferente, sabe? Porque olha só como o texto 19 termina na partezinha final. Daniel louvou o Deus dos céus. Já começa dizendo, Daniel, é angústia, não é tempo de louvor e de adoração, mas ele louva. Ele diz, Deus, ó, a gente talvez vai morrer, mas eu estou aqui para orar a ti. Eu estou aqui para entregar, eu já começo adorando. Eu não começo só despejando, eu começo reconhecendo quem Deus é. Porque olha só essa oração. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas, as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele, e eu te agradeço e te louvo. Ó Deus dos meus antepassados, tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Veja o que a gente tem aqui, é surpreendente. Se a gente olha com a ótica que a gente olha pela naturalidade do texto, o Daniel, ele começa louvando, ó, bendizendo o teu nome. Primeiro por quê? Porque o Senhor não muda, o Senhor nos ama e o Senhor cuida de nós. O Senhor é sábio e o Senhor dá sabedoria. O Senhor conhece e o Senhor dá conhecimento. Veja como é a oração de Daniel. Não é uma oração decorada. É uma oração de relação. Te louvamos, ó Deus. E ele começa a dizer, ó, eu estou aqui porque eu preciso de sabedoria e conhecimento. Deus, ó, o Senhor tem sabedoria. O Senhor tem conhecimento. O Senhor revela coisas profundas e ocultas. Está vendo como é a oração de Daniel? É mais um daqueles exemplos daquela oração que é uma oração que argumenta com Deus. Eu sempre trago isso para vocês. É aquela oração que diz, Deus, ó, eu estou aqui com o meu coração. Pai, eu quero te pedir pela minha filha. Minha filha tem 1 ano. Mas, Deus, quantas coisas não estão bem, ela é braba. Quando as coisas, se ela está inquieta, você fala assim, apesar que comida ela não rejeita, mas você fala assim, ó, Elisa, tô o copo, se ela está do mal, ela bate, fala, Deus, o pecado já está aparecendo. Pai, salva essa criança. Já começa transformando o coraçãozinho. Sabe, Deus, se ela se perder, cara, ela vai perder muito tempo e muita oportunidade. Então, Deus, já vai trabalhando o coraçãozinho dela para ela estar no meio de tanta coisa que está acontecendo. Esse é um tipo de oração boa. Porque é o tipo de oração que a gente diz, ó, pode ser útil no teu reino. Ah, Deus, ó, a gente está numa tensão de que eu preciso saber o sonho. O Senhor é o Deus que revela. É uma oração que argumenta. É uma oração que abre o coração. E o pior, o que é mais assustador para mim, é que ele diz assim no verso 23, eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados, tu me deste sabedoria e poder. Não é só mais, o Senhor tem poder e sabedoria, mas no meio da oração tu me deste, mas mais do que me dá isso. E me revelaste o que te pedimos. Revela-te-nos, ou revelaste-nos o sonho do rei. E aí eu tenho a segunda pergunta dessa noite. Será que ele já tinha recebido essa revelação? Ou será que ele já orou como se já tivesse recebido pela fé? Porque isso é muito bom, é uma pergunta muito boa. No meio da oração, Deus já respondeu. Amém, Jesus? Não respondeu, não. Ora como se já tivesse respondido. Deus, eu te agradeço pela vida da minha filha, que vai estar na frente, que vai, sei lá, vai fazer parte da SAF, vai fazer parte da música, da missão, se voluntariar, vai estar envolvido com todos os projetos de São Paulo. Deus, eu te agradeço, porque eu já estou vendo ela lá. Rodrigo, mas isso é loucura. Não. Porque talvez pode ser possível da gente ter uma crença tão grande e uma fé tão grande que a gente entrega e diz, Deus, ó, desculpa, eu não enxergo, mas eu oro. Não parece, mas eu estou pedindo. E Deus, eu que essa esperança inunde os nossos corações. Porque vamos ser sinceros, se a gente fosse orar só por aquilo que a gente vê, a nossa oração, às vezes, não tem tanta esperança. Mas quando a gente ora por uma visão e não pela vista, a gente pode ter certeza que a gente vai ter mais encorajamento para estar orando. Deus, há tantos caminhos, há tantas necessidades, eu já posso ver ela lá. Isso nos encoraja a orar. E por que nos encoraja a orar? Porque a oração é esse lugar onde nós reconhecemos a nossa total dependência de Deus. Não teve uma terça das nossas reuniões que a gente pediu, Deus, faça com que tudo funcione de uma maneira perfeita. os brinquedos, a comida, os voluntários, as barracas, as igrejas, todo mundo. E o Senhor respondeu a nossa oração dizendo, ó, tá aí tudo que vocês precisam. Então, primeiro, os verdadeiros discípulos de Jesus, eles habitam na Babilônia, sendo um instrumento de graça para uma Babilônia que precisa desesperadamente das boas novas. Discípulos de Jesus, em segundo lugar, são aqueles que dependem de Deus e vivem na expectativa de que Deus, o Senhor pode fazer, o Senhor vai fazer. Porque é o Senhor quem está colocando isso no meu coração. Mas a terceira e última coisa que eu quero que você veja é que se nós carregamos tudo isso, nós também carregamos a mensagem do Cristo glorificado. E isso aqui é tão importante para a gente, ó, veja se você vai entender isso aqui. Eu ia até trazer uma imagenzinha, na verdade eu ia mandar no grupo da igreja, acabei esquecendo. Porque o Daniel, ele tem o sonho, Deus dá para ele, né, qual foi o sonho, e aí ele também dá a interpretação. E olha só, o texto vai dizer o seguinte, lá no verso de número 24, vamos ler. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios na Babilônia. Ele disse, não execute os sábios. Olha só. Daniel está mediando até a vida daqueles que adoram as estrelas. Leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que tive. Ou a ele o sonho que ele teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse, encontrei um homem entre o rei, entre os exilados de Judá, que pode dizer ao rei o significado do sonho. Verso 26. E o rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar, você é capaz de contar-me o que vi meu sonho e interpretá-lo? E Daniel respondeu, ora, nenhum sábio, encantador, mago, adivinho, toda essa cultura da Babilônia não conseguiu. Ninguém é capaz de te revelar, ó rei, o que o Senhor sonhou. Mas eu vou te dizer o seguinte, ó, verso 29. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras. Ó, você teve uma visão do futuro. E aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Perceba o que tem aqui. Rei, eu estou aqui para te dar uma mensagem. Olha o quanto disso é profundo. Rei, talvez toda a história se desenrolou, o Senhor invadiu o Judá, o Senhor levou o cativo o Judá, eu vim na primeira leva, eu estou aqui, eu estou exilado, eu estou na Babilônia para te dizer uma mensagem. Olha até onde Deus pode ir quando Ele quer usar e cruzar as histórias. Deus vai conduzindo a grande história e Ele vai conduzindo as pequenas histórias dentro dessa grande história. E Daniel olha e diz, eu estou aqui para te dar uma mensagem. E o que, que ele diz? Verso 31. Tu olhaste, ó rei, diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de ferro se esmigalhou. Então o rei, ou o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó, como pó da debulha do trigo na eira durante o verão. E o vento os levou sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Pergunta, isso aqui é uma pergunta clássica de história de escola dominical. O que, que essa estátua significa? Quem aqui sabe? Quem aqui já ouviu? Quem faz ideia? Quem fala assim, Rodrigo, eu sei o que cada uma dessas estátuas significa. Eu sei que vocês sabem, têm uma ideia. Bom, é simples e é a nossa reta final daqui. Você tem aqui a descrição de quatro reinos. Você está vivendo alguns anos antes de Cristo. E ele diz, ó, o primeiro reino, ele diz não. Na verdade, eu montado nos grandes estudiosos, porque nada sai da minha cabeça, você tem que lembrar disso. montado nos ombros dos estudiosos, e grande parte dos estudiosos bons, eles olham e dizem assim, ó, o sonho que Daniel teve é o seguinte, o primeiro reino é a Babilônia, é essa Babilônia, é esse lugar da cabeça de ouro. Cabeça de ouro por quê? Porque você é forte, você resplandece. Só que depois vai vir um reino que é inferior ao teu, que é o reino Medo-Persa, é o reino de Ciro, é o que conquistará a Babilônia, e aí então você perderá, e aí esse segundo rei. Só que depois vai vir um outro império, que é o império, quem que é, Théo? Você lembra? Não lembra, não. O império grego, de Alexandre o Grande, que vai vir e vai conquistar todo mundo, e aí beleza. Só que esse império, ele é um reino forte, mas a coisa não funciona muito bem. E aí vai vir um outro reino, um reino que tem pés e dedos em parte de ferro e em parte de barro. Ou seja, é um reino que é forte, mas é frágil. E aí quem que é? Roma. A gente tem quatro impérios aqui descritos. Você tem a história nessas visões, para você ter uma ideia de quão profunda a Bíblia é. Primeiro, então, o Império da Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Um vai conquistando o outro. Só que aí, quando tiver no Império Romano, o que acontece? Uma pedra vai soltar da montanha, e essa montanha, essa pedra, vai pegar e vai bater na estátua, vai esmigalhar todas as estátuas, e aí todas essas estátuas vão ser levadas pelo vento, mas a pedra vai permanecer. E aí eu te pergunto, quem que é essa pedra? Cara, que história maravilhosa. Quando entra a figura de Jesus na história? No Império Romano. Quando eu olhei para isso aqui, eu falei, Deus, agora eu entendi. Agora eu entendi uma coisa que talvez a gente precise entender mais uma vez nessa noite. Impérios passam. Partidos políticos passam. E como é doentio por parte da igreja a gente ficar discutindo, vestindo camisa pela cabeça de ouro, por reino de bronze, por aquilo que é de ferro, por pés que são metade ferro e metade barro. Como é diminuir o reino de Deus quando a gente olha para os impérios dessa vida e a gente diz, agora sim isso vai prevalecer, não vai. Rodrigo, mas isso aconteceu lá no Império Romano quando veio Jesus. Sim, mas essa imagem é uma imagem que vai transcendendo e vai dizendo, ó, não se trata apenas do nascimento de Jesus quebrando esses impérios, dizendo, vou estabelecer um novo reino. Isso daqui também é uma didática, uma dinâmica que vai nos dizendo assim, você e eu estamos vivendo esses episódios, cada partezinha dessa estátua. É, não é por data, a gente não consegue, quem consegue ou quem acha que consegue é um negócio meio maluco, que dá uma forçadinha de barra, mas você vai tendo impérios após impérios, e hoje nós estamos vivendo um império. Hoje você tem um presidente da Babilônia que a gente vive. No ano que vem, a partir do ano que vem, você vai ter outro presidente, mas é outra Babilônia. É a mesma Babilônia, melhor dizer, mas é outro imperador. Mas a grande questão é, todos sucumbem diante dessa pedra que cai e destraça, porque o nosso papel não é ficar prestando atenção no ouro, na prata, no bronze, no ferro. O nosso papel é ser essa rocha para quebrar esses impérios, para dizer, vocês podem governar aí felizes ou não, mas o que cabe a nós é pensar no Cristo ressurreto que vence e que vencerá lá no final todos esses impérios. Meu Deus, eu tenho absoluta certeza que se a gente começasse a gastar mais os nossos pensamentos com a verdadeira rocha, se a gente começasse a apostar mais coisas que fossem ligadas à verdadeira rocha, a discutir, a conversar, a orar, a pedir sobre essa pedra, essa rocha que cai e quebra, eu tenho certeza que a postura ia ser muito diferente. Porque pode ser muito bonita a cabeça de ouro, mas vai cair. Porque todos têm pé, metade ferro, metade barro. Porque é frágil. Parece que são imponentes, mas todo mundo vai cair. E Deus, em Cristo Jesus, está vindo para nos dizer: vocês estão vivendo nessa Babilônia. Mas não se iludam. Não encham seus corações com os valores da Babilônia. Porque a Babilônia vai cair. E os seguidores da Babilônia vão cair juntos. Então, talvez a nossa grande mensagem como discípulos de Jesus, eu sempre gosto de frisar isso, não tem problema ter opinião, mas não vista a camiseta da cabeça de ouro e todas essas interfaces que você tem dentro dessa estátua. Porque mais do que tudo isso, a gente pertence a essa rocha. E aí o verso 46 diz que o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou honra, ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso, e o rei disse o quê? Não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Será que Nabucodonosor se converteu aqui? Acredito que não. Porque geralmente, reis da Babilônia não são convertidos. São convertidos ao poderio da Babilônia. E o que ele diz? Não há dúvida de que o seu Deus, não é o meu Deus que agora eu acredito, é só seu. Ele é bom. Mas sabe, ter sonhos revelados não converte coração. Não muda coração. O que muda coração é quando a gente às vezes está inserido dentro dessa estátua e a rocha vem e arranca o nosso chão e diz: ó, toma vergonha na cara e vamos começar a caminhar certo. E aí o rei Daniel, o rei Nabucodonosor, colocou Daniel num alto cargo, cobriu de presentes e o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Porque quando Jesus conta aquela parábola de três homens, um recebe um talento, um recebe dois e um recebe cinco. E aquele que recebe um, Jesus diz: vai e faça. O que recebe dois, Jesus diz: vai lá e multiplique. O que recebe, vai e multiplique. E o que recebe um, diz Jesus: desculpa, mas o Senhor me deu pouco, eu fiquei com medo de perder. E agora é o seguinte, Jesus, eu enterrei. E Jesus olha para ele e diz o quê? Servo mau e infiel. E ele pega aquele que tinha um e dá para aquele que tinha cinco, que multiplicou por 10. Eu quero que você perceba uma coisa muito importante aqui. Existe uma dinâmica do reino. Uma dinâmica de que quando a gente se mostra fiéis, a gente cresce dentro da estrutura do reino. Mas não cresce de crachá, essas coisas que eu falei, sempre bate na tecla. De, que ilumina a gente. Não. Mas cresce no sentido de ser usados por Deus. E quando eu olho para esse texto e eu termino com esse texto e eu termino com isso, eu percebo uma coisa que a gente às vezes fracassa. Sobre sermos os protagonistas dentro dessa Babilônia. E talvez a nossa grande questão é que a gente às vezes sente tanto medo. Mas como, Rodrigo? Como sermos os grandes protagonistas dessa grande Babilônia em que você e eu vivemos? A grande questão aqui não é que a gente tem que ser como Daniel. A grande questão aqui é que a gente serve ao rei vitorioso. A grande questão aqui é que a gente sim serve ao verdadeiro rei. E se por um lado, aqueles que servem a Babilônia têm tanto vigor, tanta força e disposição para servir aos seus reis, não é possível que a gente, servindo ao verdadeiro rei, possa ser tão aquém desse verdadeiro rei. E você sabe que quando esse verdadeiro rei que nós servimos foi elevado aos céus, ele reuniu os 11 discípulos que foram para a Galiléia, para o monte em que Jesus indicara, quando viram o adorado, e aí Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Veja só. O verdadeiro rei pegou os seus emissários e falou: vão indo. Vão indo. Vão indo e vão fazendo discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, ensinando e tal, a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Só que a gente às vezes olha para isso daqui, e talvez a nossa timidez é porque a gente fala assim: caramba, é tão difícil ir indo e fazendo isso, indo e levando essa mensagem que o nosso rei nos colocou para fazer. Mas talvez você nunca tenha reparado, e eu termino aqui nessa noite, o que vem antes e o que vem depois do vão indo. Você já percebeu o que vem antes? Jesus diz assim: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Eu tenho autoridade, então vão e faça. Jesus, ele cria a base. Jesus, ele cria as ruas na Babilônia para dizer: é lá que vocês vão ir. Isso é autoridade. É dizer: Nabucodonosores, que estão por aí, vocês são piada. Os meus emissários, a igreja, ela é triunfante. Então vão arrastando tudo. Vão como uma onda que vai sem controle, onde nada para. Porque a minha autoridade foi dada para vocês. E como Jesus termina: e eu estarei sempre com vocês. Antes de você ir, você precisa reconhecer a autoridade que Jesus te dá. Para que quando você for, você saber que você não está sozinho, mas que Ele sempre está com você. Então é esse capítulo 2 de Daniel. É um convite para mim e para você. Servir ao verdadeiro Senhor dos nossos corações. E a resposta tem que ser única nessa noite. Não pode ser os Nabucodonosores que vão entrar na história como os grandes salvadores. Precisa ser a rocha que destraçalha todos esses imperadores, aonde a gente respeita, a gente se submete, a gente entende, mas a gente entende que a gente prefere servir pedras do que servir em estátuas de imperadores. Pai, nós te louvamos por essa noite. Te louvamos por Daniel, capítulo 2, quando nós reconhecemos a tua boa mão sobre nós. Pai, vivemos um tempo tão difícil, de tantos dilemas, de tantas coisas, e no meio de tanta coisa, Pai, simplesmente é um privilégio ver a tua igreja iluminando essa pequena Babilônia chamada Vila Carrão. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, pelas possibilidades, pelas contribuições, pelos voluntários, por tantas bênçãos que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, porque até mesmo quando a gente não tem os feedbacks, a gente se sente feliz, porque a gente sabe o que está fazendo. Mas quando vem os feedbacks, isso enche o nosso coração, porque as pessoas estão vendo o Senhor através de nós. Então te pedimos sempre, Deus, que o Senhor nos honre, não honrarias de, olha que legal, mas honrarias de nos dar mais possibilidades, mais portas e mais engajamento dentro da tua missão, ó Pai. Que nós sejamos iluminados, que os nossos olhares estejam na rocha e não nas estátuas. As estátuas passam, existem estátuas boas e ruins, mas no final tudo isso passa, porque nós servimos não uma estátua, não um imperador. Não estamos sendo presos pelo império das trevas, mas pelo reino da tua luz. Então, ó Pai, que o nosso olhar, que as nossas vidas, a nossa força, o nosso pensar, o nosso sonhar, o nosso planejar e inclusive as nossas ações sejam direcionados para a verdadeira rocha. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Pai. Amém, Deus. Amém.